Candidaturas coletivas começaram a aparecer no país em 2016. A proposta é que, se eleitas, as pessoas trabalhem de forma conjunta nas decisões do mandato, como explica a advogada especialista em direito eleitoral, Emma Bueno.
O mandato coletivo nada mais é do que um grupo, né, de pessoas assumindo uma cadeira, seja agora na campanha para vereador, seja para deputado, enfim. Então, ao invés de ser uma pessoa eleita, essa pessoa ela acaba trazendo com ela um coletivo. Então, por exemplo, eu poderia votar não numa pessoa, mas sim no grupo que ela representa. Claro que, na prática, tanto para a justiça eleitoral quanto na urna, é obrigatório que seja uma pessoa só. Então, vai o nome de uma pessoa. Mas, por trás dela, existe um coletivo em que eles acordam e definem, né, os pontos centrais daquela campanha, daquela candidatura, e se eleitos ou eleitas, eles, em comum acordo, acabam definindo como que vai se pautar, né, as propostas.
De lá para cá, o formato tem se popularizado e, neste ano, são 109 candidaturas coletivas em todo o Brasil.
Desde 2016 para cá, cresceu muito, popularizou muito, e há quem diga que essa popularização se deu também pelo fim das coligações nas eleições proporcionais. Você acaba conseguindo unir o que você pretende através de várias pessoas que têm uma expertise em determinadas áreas e que, unidas, se tornam um mandato, entre aspas, ideal, que é exatamente o que muitos eleitores buscam. Então, essa é a maior vantagem. Nós temos casos, por exemplo, na Argentina e na Austrália, de mandatos coletivos com mais de 1.000 pessoas participando.
Segundo a especialista, 4 candidaturas coletivas já conquistaram mandatos no país.
Qual que é a dificuldade que nós vemos quando a gente vai analisar os feedbacks na prática desse tipo de mandato? Que veja, eu voto num coletivo, mas eu não tenho como ter certeza que depois de eleitos eles vão continuar, aquelas pessoas vão continuar com um discurso tão uníssono. Porque, obviamente, né, cada pessoa tem as suas particularidades e em determinados momentos elas podem discordar de um ponto ou de outro. Então, embora seja muito legal, muito bacana essa ideia de você construir coletivamente uma candidatura, não há como, depois de eleito, você questionar, você, eu digo enquanto eleitor, questionar determinada decisão daquele grupo.
A advogada ressalta, no entanto, que a Justiça Eleitoral determina que é preciso ficar claro na campanha, de forma nominal, quem é a pessoa responsável pela candidatura, aquela que assume formalmente a cadeira.
Embora você vote num coletivo, às vezes formado por 4, 5, 10 pessoas, uma daquelas pessoas tem que ser a responsável perante a Justiça Eleitoral, que também vai ser a responsável por sentar na cadeira, se for eleita, também vai ser responsável por poder usar a tribuna, se for eleita. E agora, propriamente dito, durante a campanha, vai ser a pessoa que vai ser responsável se eventualmente cometer alguma irregularidade eleitoral, que vai responder por uma representação, por eventual abuso, enfim. E muitos desses mandatos coletivos, dessas candidaturas coletivas, elas não têm no nome de urna essa personificação da pessoa que é responsável pelo mandato. Então, existem alguns mandatos que tem um nome genérico, e que daí você, eleitor, não sabe exatamente em quem você está votando. Então, a Justiça Eleitoral, ela realmente exige que haja a identificação de uma pessoa.
De Curitiba, Amanda Iargas.